Cara, as mulheres da Baixada são totalmente excelentes, são as melhores do estado, cara. As bichas, assim, onde tiver buraco, você vai, cara, se divertindo. E, tipo, se você não for de circo, cara, você se apaixona e se perde, se mata e se morre de paixão, cara. Faz pirocóptero anal, é, orelha, mete no olho, sai na narina. É festival de paixão e loucura.
Festival de paixão e loucura.
E é assim que começa a gravação do Conexão Carioca.
Esse vírus, coronavírus, é um vírus fabricado em laboratório com nanotecnologia, sistema operacional Java, programado para matar velho, cara. Mas só que quando ele, tipo assim, quando ele mata assim, pessoas fora do grupo de risco, né, quando mata criança, jovem, etc e tal, é tipo um bug. São alguns vírusinhos que dão bug, entendeu? Dão um tilt assim. Aí dá esses erros, mas e são vírus fabricados com mão de obra escrava infantil. Amandinha,
Oi!
deixa eu te chupar até você ficar com fama de viado. Pô, você transcende, cara. Você acha que eu vou chupar um viado qualquer? Claro que não, eu vou chupar um viado transcendental.
Vocês me chamaram para contar histórias de pirocóptero?
O CPF tá online, cara. Ah, não, ele tá offline. Não, tá offline, tá offline.
Ele tá lá. O CPF, ele tá na em é o nome da cidade lá em Pernambuco, no interior de
O CPF tá em Troia, junto com a Helena.
Eu adoro esse apelido, gente, vocês não têm noção.
Ele é os Troia?
Perfeito, filho.
O CPF tá em ele tá lá no Agreste do Pernambuco se tratando do coronavírus com chá de batata de purga e chá de mororó. É antitérmico. Ele
Ele
tá
também tá
usando
tomando outro chá, mas
Não, ele tá como antitérmico, ele tá usando como aquele negócio que coloca, é casca de pau d'arco. Ele tá usando lá como antitérmico,
Meu
né?
Deus do céu.
E ele tá mascando estrume de calango, cara. Então ele tá se tratando. Em 3 dias ele vai se curar do coronavírus.
E de todas as doenças que ele tiver no corpo, né? Suiaga tá parecendo aquela velha rezadeira, velho, que fica dando
Não,
chá
porque
pra você.
esse antitérmico, esse supositório de casca de pau d'arco, não, cara, deixa eu te falar. É porque semana passada eu estive em Pernambuco. Você acha que o Bolsonaro não testou nele a cloroquina? Então ele tá lá, cara. Tá usando
Caralho, tá
supositório,
demais,
casca de
mano.
pau. Casca de pau d'arco.
Caralho.
E mascando estrume de calango.
Quem foi que encheu? Quem foi que deu cafeína demais pro Suya?
Cara, tá demais hoje. Hoje tá atacado, cara.
A gente não tem nosso freio linear, que é o CPF.
Não, hoje eu vou ser o freio. Hoje eu vou ser o
Puta
freio.
merda!
Vai.
O único homem capaz de substituir o CPF é a Amanda! O macho tóxico de hoje é a Amanda!
Caralho,
Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Conexão Carioca! Aqui quem fala é a Amanda, no lugar do macho tóxico de sempre sem CPF, que está ocupado com pequenos problemas intestinais. O que eu estou fazendo nesse podcast, vocês devem pensar? Pois bem, hoje é um dia azarado porque eu decidi furar a quarentena e dar uma volta pela cidade. Só que antes da janta, eu esqueci de tomar uma dose de cuidado com o povo do Conexão Carioca. Quando de repente uma van atravessou a rua, parou e um cara com uma máscara vermelha e branca e preta me colocou dentro da recompensa, eles vão me liberar. Então, por favor, ajudem a internet brasileira a furar a quarentena do que furar meu c. É um prazer estar aqui com vocês. Vocês podem só desafrouxar a corda na minha mão, por favor?
Não.
Não.
Não, bom dia.
Não vou poder coçar o saco agora.
Meu Deus.
Eu corto pra você com a minha língua. Amanda tem um de 2 dígitos.
Que isso, que delícia!
Porra, tô me deliciando aqui.
Não é pra tanto, mas é maior do que de muita gente por aí.
Eu não falo que Conexão Carioca é um podcast de humor, eu boto muitas aspas, né? Mas não é pra exagerar. Pelo amor de Deus.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Galacta. Seja bem-vindo a mais um Conexão Carioca. Quem fala é o Deadpool, anti-herói da direita. Então, galera, eu queria saber o que vocês estão andando fazendo em tempo de quarentena aí, porque eu tô batendo mais punheta, meu pau já tá todo esfolado.
Tá vendo? É assim que começa a Conexão Carioca. O cara falando que tá tocando punheta lá em casa.
Eu estava trabalhando só nesses dias agora que eu ganhei uma folguinha, mas segunda eu tô de volta, pô. Tem moleza aqui não. Pablo,
tu é burguês, cara.
Tô burguês, né?
Tá com o dinheiro investido na bolsa de valores aí, esperando ela subir de novo.
Tem que trabalhar, meu filho. Rodar bolsinha em casa não dá dinheiro, não. Tem que fazer na rua, pô.
Mas até nisso, pra vocês verem, até nisso eu sou contra fluxo. O país inteiro parou de trabalhar e eu comecei.
Verdade.
Nossa senhora.
Verdade. Parabéns.
Parabéns. Calma. Tava por aí tentando pegar coronavírus, mas o pastel de carne e o caldo de cana tá funcionando.
Pastel e caldo de cana cortaram.
É, mas eu tomei pastel de carne, porque pastel de queijo é coisa de gente fresca, de viadinho. Amanda come pastel de carne.
Eu dispenso a parte do pastel, fico só com a carne.
Ui.
Eu sou gaúcha, pô, é churrasco, gente.
Sei.
Por isso que a gente chamou a Amanda, porque ela é o macho tóxico ideal pra substituir o CPF nesse episódio.
Ai, cara, como é que eu faço introdução depois dessa, cara? Não tem como. Ah, foda-se, cara. Eu sou encoraçado nessa porra aqui mesmo, foda-se.
Ah, aqui é o Pablo, eu tô cansado de tomar banho de rio aqui no sítio.
Ai, caralho, é muito burguês esse filho da puta, cara. Ai, caralho, ele tá no sítio, agora ele tá no sítio.
Então, gente, primeiro assunto aí que eu vou trazer pro Conexão Carioca de hoje, que a gente teve o pronunciamento do Bolsonaro essa semana, né, e tivemos dois pontos pra... trouxe, né, bastante evidência nesse pronunciamento, que foi o caso da ironia com a imprensa, né? Ele dá o parabéns para a imprensa, e a questão do isolamento, que ele pressionou um pouco os governadores aí para tomar certas atitudes em cima do que está acontecendo, né? Enfim, o que vocês acharam basicamente do pronunciamento do Bolsonaro ali na hora, na televisão, tá? E eu vou já dar a minha opinião, porque eu gostei mais do pronunciamento que ele deu de manhã na frente com os repórteres do que o pronunciamento que ele deu de noite ali na televisão formalmente. Como disse um tuiteiro que eu não sei, vou ter que buscar o nome dele depois, mas é o que ele falou, que ali o Bolsonaro tem que ficar na coleirinha porque ele tá na televisão e tal. E ali na frente do jornalista ele se solta. Porra, eu achei sensacional o que ele falou. E pra mim, o que ele falou na televisão ali de manhã foi bem melhor o pronunciamento que ele fez ali de manhã depois na frente do jornalista. Mas dei a opinião de vocês aí.
Cara, olha só, eu vou repetir o que eu falei no Twitter. Eu achei o pronunciamento do presidente, ele, pronunciamento, mas esse mesmo só serviu para ele dizer: respeita o meu passado! Respeita o meu passado de atleta!
Ah, não, cara. Calma aí, isso. O meu histórico de atleta, cara, tu já viu as montagens que fizeram?
Porra, cara. Entendeu? Quer saber que o povo, o afegão médio, ele quer ouvir do presidente assim, ó, existe um benegripe do coronavírus, vocês já podem trabalhar. Porra, cara, porque no final das contas, quando chegar as contas, o afegão médio não vai aceitar ficar em casa, cara. Tá? Por causa de uma gripezinha. O afegão médio entende o seguinte, ele entende que existe um vírus, blá, 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 que, e é preciso dar um exemplo forte, blá, 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 entendeu? Caraca, maluco, o presidente, ele tem que parar de ficar falando do passado dele de campeão, de pular amarelinha, é, cuspe a distância. Porra, pro afegão médio, o presidente é um herói, ele venceu uma facada, vai vencer um vírus, uma gripezinha, ele tá pouco se importando se o presidente vai escatarrar ou vai só tossir. Porra, cara, ele quer o benegripe do coronavírus. Segura os bem em casa e os novos vão trabalhar.
Exato.
Eu concordo, cara, com o Bruno, que no dia seguinte aquele pronunciamento, até retuitei o tweet dele.
Foi bem melhor aquele mesmo.
Pô, assim. Aquele lá em frente, o lá no Palácio do Planalto, foi da Alvorada. Foi muito melhor do que o pronunciamento.
Uma coisa a gente pode tirar disso tudo: Bolsonaro não sabe ler prompt.
Sim, sim. E falaram que ele...
Ele não sabe ler prompt, cara.
É, e falaram que ele usou alguém, que ele tinha que botar alguém pra escrever o discurso dele, ele falou que ele mesmo que escreve, o caralho, né? Amanda, o que você achou disso daí?
Seguinte, eu não assisti o segundo. Eu tava ocupado, tava trabalhando, não pude acompanhar, tá? E eu não sei, eu não gostei muito do primeiro.
Não gostou?
Bem, não gostei muito. Eu achei, assim, independente do, de quarentena vertical ou horizontal, o presidente tem uma noção de tranquilidade para o povo. E eu achei o Bolsonaro bélico demais. Eu achei os ataques à imprensa desnecessários. Seria uma imagem bem melhor se ele não tivesse... Podia ter falado tudo o que ele falou, tá? Mas não, deixava a imprensa de lado. Porque se vocês pegarem os pronunciamentos do Bolsonaro, sempre tem esse componente. Primeiro ele fala em quem que ele está criticando e depois ele fala o que tem que falar. E isso pega mal. Tá? E eu acho que isso tira da mensagem dele, subtrai. Tá? Sem falar que essa história do atleta também, né? É puro meme.
É, ele fez isso pra virar meme, cara. Eu não acredito que tenha sido de coisa.
Nego não quer saber do passado de pular amarelinha do presidente, não. Nem quer saber se
ele foi encomendado pelo gabinete do ódio, cara. Pra virar meme, esse porra.
Não, ele já tá ficando chato ele ficar falando sempre da Globo, 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 imprensa, imprensa, imprensa. Cara, tem que chegar no próximo pronunciamento e falar: olha só, galera, como é que é o nome? Cloriquidina, sei lá. Essa hidroclorina, a mulher do coronavírus, a cloroaliquina.
Cloriquina.
Isso, cloriquina. É o remédio oficial, já temos a cura para coronavírus, vai todo mundo pra rua trabalhar, bora. É isso que o povo afegão médico quer, cara.
É, mas ele não pode falar isso porque não é verdade 100%.
Né? É isso que não, ele não pode falar. Não, tô falando que no próximo pronunciamento, agora não, agora ele falou que tá em teste, que estão testando.
É, olha só, isso aí que a Amanda falou, eu também concordo, porque o que eu falei foi o seguinte, cara, ele foi fazer um pronunciamento pra quê? Pra falar sobre o pessoal quer ouvir sobre o coronavírus. Então, o que o pessoal quer ouvir? Beleza, você quer fazer o isolamento vertical? Ok, eu também sou a favor, só que você tem que criar também um plano de saúde em cima disso, entendeu? Pra poder... Tem que ter risco de contenção para não poder passar, as pessoas têm que ter um plano em cima disso, ok? Ok. Então, o que ele tinha que ter... Qual foi a minha crítica em relação a isso? Que o pessoal até foi debater comigo e tal. Eu falei pro pessoal, teve até depois o pessoal falou, pô, até que olhando pro lado, eu concordei com você depois. Por quê? Porque eu acho que foda-se a imprensa. Eu já sei que a imprensa ali, ela é lixo, eu não preciso ficar... Aquela imprensa que faz aquelas matérias nojentas, que não tem uma prova... Cara, você não precisa dar ouvido a ela. Caga pra ela, o pessoal vai ver. O pessoal, pô, você só vai ver aquilo ali acontecendo, não vai querer mais saber daquilo. Entendeu? Agora, o que eu tava... Foi essa que eu falei, parabéns à imprensa. Nada a ver, cara. Não tinha nem que mandar parabéns, não tinha nem que citar eles. Você tem que citar o que você tem que falar. O que é o quê? Sobre o plano que você quer executar. Né? E aí, tanto que no pronunciamento de manhã dele, a Amanda não viu, mas é esse que aí eu falei que foi bom, porque ele falou assim, não, isso aí eu vou conversar com o Mandetta. Ele até falou assim, porque eu quero fazer isso. Aí depois ele até se corrigiu. Ele falou assim, não, eu não quero, não vou fazer, não é que eu vou fazer isso. Eu vou conversar com o Mandetta pra gente traçar uma meta pra poder chegar lá. Entendeu? Então, ele, claro que ele depende do ministro da saúde ali, ele tem a ideia dele, mas ele tem que ter um plano de saúde ali pra poder não passar essas pessoas, não passar o coronavírus, as pessoas que são de grupo de risco. Essa é o principal ponto aí, a principal chave dele é essa. Entendeu? Pra poder dar certo. E eu ainda vou dizer mais, cara. Na minha opinião, a atitude do Bolsonaro, cara, foi uma atitude muito corajosa. Porque ele tá indo contra o que tá, tipo assim, o que tá, a mídia global tá dizendo, ele tá indo contra, cara. Pode dar muito, se der muito certo, se der muito, é uma coisa muito histórica, preste atenção no que eu vou falar. Se der certo, ele foi contra a mídia toda e ele estava certo. E ele vai, porra, vai bater lá em cima, cara, ele vai calar a boca de muita gente. Agora, se der errado, também ele tá fudido. Se der uma merda, ele está fudido.
Aí, né, vai... Gostou tudo.
Exatamente. Ele vou dizer. Exatamente. O Trump tá com a eleição aí. Ele não quer perder a economia, mas se der merda. E se todo mundo pegar essa porra e começar a morte degeneralizada? Fudeu, parceiro. Fudeu. Então, por isso que eu tô falando, tem que ter uma medida de saúde muito boa aí, porque se der merda, vou te falar. Se der merda, ele cai. A chance de cair é muito grande. Entendeu? Porque quem.
A aposta que ele fez é muito alta.
É muito alta.
Foi pro tudo ou nada. O Bolsonaro foi pro tudo ou nada.
Não, eu acredito que vai dar certo. Entendeu? Pelos testes que tá saindo do... Depois a gente vai falar um pouquinho do hidroxicloroquina, né? A cloroquina, né? A mulher da lei coronga. A gente vai falar sobre ela, mas os últimos testes têm dado certo. Os tratamentos no Brasil têm dado certo. Vamos ver.
Cara, que loucura, mano. O vírus foi apelidado de Coringa e agora a cura do vírus é a mulher do Coringa.
Alerquina.
Tá que pariu, velho.
Cara, eu achei o pronunciamento dele... Falho em relação a algumas questões que falou, justamente você falar de que de provocar os outros, de ainda comprar briga, de falar do passado de atleta. Ele devia ter sido mais sucinto, mais direto, como foi até o ministro da Defesa de Israel,
que ele conseguiu explicar direito isso, assim, de uma forma mais didática, para todo mundo entender, mas ele continua atacando, e deu mais poder de fogo para a imprensa criticar ele e deixar a galera, assim, que mais depende de tudo isso, que é a galera pobre, em dúvida, porque você fica também sem saber quem tá certo, né? De um lado atacando, e de outro o Bolsonaro continua também só atacando, ao invés de explicar a situação direito. Então, fica complicado. Ele devia ter sido mais didático. Realmente, a segunda entrevista na manhã seguinte foi bem melhor. Ele estava mais calmo, teve mais tempo para explicar toda a situação. Mas é isso. Então, a gente fica ouvindo esse ataque todo da imprensa e da esquerda por causa do pronunciamento que, na minha opinião, não foi muito bom.
É, cara, é que negócio, se ele não tivesse falado nada da imprensa, a gente até poderia dizer assim, cara, ele não falou da imprensa porque ele também não tá dando a mínima pra imprensa. E o... porra, o certo é você não dar a mínima porque esses filhos da puta tão falando.
Não, é, faz o trabalho que, a verdade, né, ele fala a verdade com esse... Ele até falou isso, por isso que eu falei pro amanhã, você falou essa porra. Conhecer a verdade, então ele falou, vai fazer o trabalho, meu irmão. Então, vai lá e faz o trabalho que vai calar a boca de todo mundo, cara. É isso que, porra, eu discordei só nesse ponto, não dizendo que... Ah, foi ruim, foi desastroso, não tô dizendo isso. Só um negócio que eu discordei, entendeu? Não quer dizer que eu vá odiar a porra do pronunciamento todo pra essa porra, não.
Ele não tá acostumado a falar ao vivo, porque ele tava muito travado.
Ele é travadão, né?
Ele é todo travado pra falar, mano. Assim, pra falar quando ele tá, tipo, tendo que ler alguma coisa, ou quando ele tá dando no prompt e tudo mais. Quando ele tá falando ele mesmo, normal, tipo, nos debates e tudo mais, ele é tranquilão falando. Agora sim, sim. Ele fica todo travado, mano. Parece um boneco falando assim.
O Butox tá demais também.
Bolsonaro ia ganhar muito com umas aulas de oratório.
Verdade.
É, eu também acho que não custa nada, cara. Só pra ele poder se expressar melhor naquele. Eu acho que até na hora do embate com o pessoal ali vai ter que melhorar essa porra. Não que eu seja contra o jeito, não. Só acho que tem que passar a mensagem ali de uma forma diferente. O pessoal gosta, né, de um cara caricato ali falando. Ele tem carisma, cara. Entendeu? Ele tem carisma.
Passar semana com o velho da Virgínia conversando lá com ele.
É melhor não, porque o velho da Virgínia tá no grupo de risco.
Ah, é verdade.
Caralho, é mesmo. Caralho, tudo que pariu Eduardo Bolsonaro.
E o velho da Virgínia não tem histórico de atleta, né?
Não tem histórico de atleta. Tem a barriguinha bem sexy lá, né, cara?
O meu histórico de atleta, eu vou confessar aqui pra você, é que eu quebrei o braço jogando futebol. Eu tropecei e caí com os dois joelhos em cima do braço e foi. Quebrou, foi esse osso.
Caralho!
Você caiu? Como é que você cai com os dois joelhos em cima do braço, cara?
Eu tropecei jogando futebol. E é por isso que eu não jogo futebol, gente.
Opa, conta aí teu histórico.
Ela foi mais menino do que eu fui, cara.
Teu histórico de atleta, morou?
Ah, cara, é normal, é armação, luta... Bebedeira.
Que isso? Bebedeira é estado de atleta?
Claro, você tem que ganhar uma maratona, um tipo de maratona que você faz de resistência.
É o que ele fazia. É o que ele fazia nas aulas de educação física quando matava.
É.
Levantamento de corpo.
Pois é.
Caralho, pensando que o Pablo encomendar uma aula sensual aqui.
Ah, tem isso também, tem essa questão também. Pena que eu tô destreinado por causa dessa situação toda.
Então, cara, já a gente puxando esse assunto aí depois do pronunciamento, tem um assunto também do remédio do corona, né, que é a alerquina. O hidroxicloroquina, né, que é o nome dele. Ele na verdade, ele é um remédio usado para você ser tratado também na ajuda contra o combate à malária, né. E pelo que eu pesquisei na internet, tem alguns assuntos, tem alguns estudos, né, que são contra e a favor, né. Na China foi usado em algumas pessoas, né, e as pessoas tiveram tratamento, o cuidado normal, eles tiveram até mais pacientes com melhoria do que com o pessoal que tomou. Já na França, os resultados foram bem positivos, né? As pessoas tiveram bastante resultado. No Brasil, tem sido também se mostrado positivo, e inclusive teve 4 altas em São Paulo, e todos eles foram tratados com alerquina, né? Agora eu vou chamar essa porra de alerquina.
Foram 4 altas da UTI.
Da UTI, na verdade, né?
Uhum. Vocês riram do filme da Arlequina por ser feminista demais, né? Agora ela tá aí salvando tudo.
Ah, mundo. É. Porra, eu não vi esse filme, não, cara. Nem vou ver, falando que é muito ruim.
Eu também não.
Ninguém viu. Pude fazer um suicídio, não quero nem ver mais
ninguém
nada.
Ninguém viu. Ninguém viu.
Ai, maneiro, o filme é bom, cara. Ninguém viu.
Vai ter uma pesquisa depois comprovando que quem viu esse filme não pegou coronga, tá? Se prepara.
Barbarato.
Tá, é vingança da Warner.
Então, gente, mas assim, os médicos também estão dizendo as pessoas não usarem, porque isso vai ser usado se você tiver corona, né? Não é você usar pra evitar o corona. Ele não vai evitar, ele vai tratar, vai ser tratado com isso. Tem que ter uma dosagem, tudo isso, ainda tá sendo feito testes, né? Começou teste também lá em São Paulo, né? As pessoas estão produzindo mais. Mas, gente, vocês acham que isso pode ser a cura do corona? Vocês acham que isso vai ajudar a população, pelo menos, se começar a dar certo, será que consegue conter? E pelo menos esse nível de morte já chegou a 94 pessoas, se eu não me engano, aqui no Brasil, de número de mortes. Será que consegue, isso aí vai conseguir conter pelo menos o número de mortes aqui no Brasil? Porque se der certo, vai ser uma jogada.
Eu já tá tendo resultados positivos, assim, quase em sua totalidade. E espero que continue assim. Mas o povinho desgraçado que fica torcendo contra isso, né?
Cara, nem torcendo pelo vírus, cara. Nem vai pegar o balde de cloro de piscina, de limpar a piscina, já toma metade daquela merda. Aí se envenena e morre. Caraca, aí a Folha vai em cima, faz uma matéria mostrando o comprimido. Ao invés de falar que o camarada tomou cloro de piscina pra limpar a piscina, não. Caraca, maluco, é muito delicioso pra você ver, cara. A imprensa é inimigo do povo mesmo, cara. Eu posso falar, mas o Bolsonaro tem que perder tempo com isso, não. Cara, tomar no cu. E outra coisa, vai dar certo sim, cara, que o Bolsonaro e o Trump... Eles estão apostando muito, cara. Estão dando. É a cartada deles, cara. É no cloro arlequina. E ó, eu vou te falar, hein? Bolsonaro testou em si. O Heleno também. Eu duvido, eu aposto o cu da Amanda que o Heleno também tomou esta merda.
Todo mundo tomou, cara. O Bolsonaro não
faz aquele bebê.
O Fire aí por alguns quê? Dias.
Não Trump faz aquele bebê essa porra.
Então, o Bolsonaro parecia meio abatido, agora já tá um pouco melhor. Pegou isso aí e tava tomando.
Sim. Ele tava tomando cloro-arlequina, ele não também tomou. E eles estão apostando alto nisso aí, cara. Eu tô com esperança e os testes que estão acontecendo aí, os resultados são positivos pra caramba, cara. Não, ninguém vai chegar na farmácia agora, quando for liberado, cara, aí, me dá Benegripe e arlequina aí pra essa gripe aí que eu tô passando. Você vai ver.
Inclusive,
vai ser em junho. Oi, fala.
Vocês falam isso aí, cara, eu lembrei agora que teve um teste que fizeram em pessoas que tomam anabolizante e tem os anabolizantes, se eu não me engano, é fenbolona, estrol e oxandrolona. Eles ajudam a você ter mais imunidade contra o corona. Então essa porra em mim não pega. Apesar de eu estar um tempo sem tomar essa porra, não vai com certeza. Meu sangue deve estar cheio dessa porra ainda. Química pura. Falando isso, o médico falou pra mim que eu sou uma pessoa muito química. Eu sou uma bomba química, na verdade.
Caraca.
Cigarro, bebidas e anabolizante não dá muito certo, geralmente. Não. Enfim.
Além disso, o histórico de atleta do Derek ele venceu a corrida do Zoli.
Venceu a corrida do Zoli.
Uma garrafa na mão e um cigarro na boca.
Cara, foi sensacional, cara. Não acredito até hoje.
Esse é o histórico de atleta do Derek, cara.
Eu postei essa porra. Eu postei essa porra. Pediram foto, mas eu falei, cara, tem que botar aí. Quando eu vi aquela porra, eu falei, cara, é um vídeo. O vídeo pronto, tá aí, né? Puta que pariu, tem que botar essa porra. Na hora, baixei um vídeo e botei. Caralho. Sensacional. É, cara, muito
melhor. Ainda melhor o Pablo jogado na rua.
Aquela ali tem uma sequência boa de falar
isso aí. Isso, cara, direção total.
Eu sou o primeiro a me zoar.
Pablo jogado na rua.
Mas fez propósito.
Amanda, você nunca respondeu isso diretamente nos podcasts. Por que todo travesti tem pinto grande, cara? Você nunca respondeu isso diretamente. Não, você fica enrolando e não responde.
Duvido, acho que no Mulher já perguntaram isso.
Calma aí, cara. Olha só, explicar pros ouvintes aí, quem não conhece a Amanda, ela é trans, entendeu? Por isso que a gente tá zoando a porra toda. Ela é um anjo. É delícia.
Representante oficial do MDT e do Google Farol nesse podcast.
Por isso que o pessoal falou que ela pode apresentar uma mulher, eu, Conexão Carioca.
Amanda é pau pra toda obra. Pau pra toda
obra. A primeira coisa que eu tenho que lembrar vocês é que a amostra de vocês é viciada, tá? Vocês ficam seguindo muito, vendo muito a tele do Máfia. Beijo, Máfia. Mas você sabe por que todo travesti... Sabe por que todo travesti que vocês encontram tem pau grande? Porque os que tem pau pequeno não vendem, é só por isso. O que acontece é o seguinte, tem mulheres trans que não tomam remédio, então elas, toda alteração delas é geralmente cirúrgica. Como elas não tomam redutor de testosterona, eu conheço até umas que fazem isso, que não fazem no caso, né? Como não tem redução de testosterona, a libido delas continua intacta e o pinto delas continua do tamanho original. É só isso, é bem simples. Tá? Essa, na verdade, é uma das diferenças técnicas entre transexual e travesti. A travesti é uma mudança mais estética, o transexual é mais profundo, tem mudança hormonal, blá blá blá, blá, um monte de coisa.
Então quem já tinha pau grande não mudou nada, então, é isso.
É, mas se tomar o redutor, ele encolhe.
Não, mas pra aumentar, eu quero saber de aumentar. Encolher não precisa.
Quero saber de aumentar. Que isso?
Ué, uma pergunta que todo mundo quer saber.
Vem cá, tu tá em uma plantação de travesti em casa?
Mas vem cá, olha só. A teoria do Mafinha é real. Até 20 centímetros é... Até 20 centímetros é... É um clitóris gigante. É um clitóris avantajado.
A Mafinha é muito bom, cara.
Mas aqui, tipo, aí vocês têm que perguntar pra ele, né?
É. Mas assim, Pablo, deixa eu te perguntar. O que, que você ia... Se você tivesse que escolher... Você ia escolher um comprimido de cloroarlequina ou mais 5 centímetros de pau?
Mais 5 centímetros, fácil.
Pô, mas quantas vezes muito dá fácil, pra pegar, né, o coronga? Porra, quantas vezes dá pra pegar o coronga?
Até porque devido ao meu histórico de atleta.
Nada aí eu sentirei, aí eu além de uma mera gripezinha.
Ou um resfriadinho. Prefiro 5 centímetros de piroca.
Bonita, okay.
Caralho, cara. E fez isso pra virar meme, não é possível, cara.
Preciso ao meu histórico de atleta, tá ok?
Cara, na moral, vou fazer a foda, cara. Caralho.
Que coronga, cara. Só de ouvir isso.
Ele é uma atleta de alcova, tá ok? Gosto muito de fazer muito sexo com a dona Michelle.
Cara, e quando perguntaram pra ele o que, que ele faz com o dinheiro, o que ele fazia com a. Com...
Ei, gente.
Você quer ouvir que é pra quê? Não, é pra comer gente. Caralho, cara, vai tomar no cu, cara.
Pra comer gente.
É por isso que eu votei nele.
Porra, aí vem nego. Ai, não, porque tem que ter liturgia. Ai, porque você. Porra, em casos. Você sabia que o cara era piroca. Não vem com esse papo, não, cara. Botaram o cara lá e sabia que o cara era piroca. Ele é pra falar essas porra mesmo. E outra, cara. O povo brasileiro, ele gosta dessas coisas, cara. O pessoal gosta de falar a verdade. E foi pra comer gente, eu fui pra meter, tá ok? Acabou, eu meti a piroca mesmo, tá ok? E foda-se, é isso aí mesmo. Vai ficar escondendo o jogo. Ah não, tinha casa lá pra poder passar lá no final de semana. Não, lá eu conseguia pegar mulheres de vez em quando. Pronto.
Eu passei a rola em geral, tá ok? Passei a rola.
Só pra constar, seu presidente tem DST também, tá?
É, não, ele pode ter pele também, né? A gente não sabe. É.
Uma pergunta, o Osmar Terra tá com suspeita de corona?
Olha a piadinha.
Ele é ministro, gente. É uma pergunta séria.
Sim. Porra, mas na moral, cara. Olha só. Quando eu fiquei sabendo essa história do Osmar, ele tá sendo totalmente da pauta, né? Mas rápido, só pulando essa parte. Eu fui ver a foto do Osmar Terra, que eu não sabia a cara dele, né? Eu fui ver a foto da cara dele. Porra, cara, ele é mais velho que o Bolsonaro, não é possível.
Não é possível, cara. Sinceramente, também não acredito, não. Eu tô mal na greta.
Não, cara, eu também fiz a mesma coisa. Falei, quem é o Osmar Terra? Quando eu fui ver, eu falei, mano, um cara bonitão, um cara assim, bem apessoado. Um senhorzinho, cara.
Porra, tô mal na greta, cara.
Tomar na greta, cara.
Fala que tem montagem da greta pelada rolando na TL, cara. Não vi.
Ah,
não,
é, porra, o cara tomar no cu. Eu vi isso.
Cara,
que lixo, cara. Que nojo. Agora, quem não gostou muito dessa história do Osmar Terra foi o Olavo, né?
Como é que é?
Sabendo. Quem não gostou muito dessa história do Osmar Terra foi o Olavo.
Por quê?
Ele preferia que fosse Osmar Terra Plana.
Ah, puta que pariu!
Caralho, cara.
Essa ninguém fez até agora.
Puta que pariu, cara. Olha só, então, já ligando um assunto no outro, a gente tá falando sobre pronunciamento, essas paradas todas.
Antes disso, no cu do Alan, terça livre e a terra plenagem da saúde.
Pô, obrigado. Coronavírus é terra plana da saúde. By Alan Terça Livre. Dele.
Voltando à pauta do podcast, vamos agora à treta entre o Bolsonaro e o Dória que ele teve lá. Editor, se você puder soltar neste momento a confusão entre os dois, se tiver lá o videozinho de um minuto do Bolsonaro retrucando o Dória, vai ser maravilhoso.
Agradeço as suas palavras, senhor governador. Completamente diferente e dissociada por ocasião das eleições de 2018, onde Vossa Excelência apoderou-se do meu nome para se eleger governador. Acabando as eleições, como fizeste com outro no passado, que te elegendo para a prefeitura, vira as costas e começa a atacar covardemente aquele que emprestou o seu nome para a sua campanha, não de forma voluntária. Guarde essas tuas observações por ocasião das eleições de 2022, onde Vossa Excelência poderá destilar todo o seu ódio e demagogia por ocasião das mesmas. Nós aqui temos responsabilidade. Desde o final das eleições de 2018, Vossa Excelência assumiu uma postura completamente diferente daquela que teve comigo, até por ocasião do meu pronunciamento na ONU, onde subiu a sua cabeça a possibilidade de ser presidente da República. Não tens responsabilidade. Não tens altura para criticar um governo federal que fez completamente diferente o que outros fizeram no passado. Vossa Excelência não é exemplo para ninguém. Não aceito, em hipótese alguma, essas palavras levianas, como se Vossa Excelência fosse o responsável por tudo que acontece de bom no Brasil e acusa levianamente esse presidente que trabalha 24 horas por dia para o bem do seu povo. Queremos, sim, preservar os idosos, mas não aceitamos demagogia barata. Essa que vem por parte de Vossa Excelência, que se escuda em outros governadores como se fosse o porta-voz deles. A não ser que eles concordem, essa situação de porta-voz, para mim, não serve.
Cara, ele sentiu muito, o Dória sentiu pra caramba, ele sentiu que nem uma criança birrenta, cara, foi tão lindo.
Não, ele sentiu...
Serviram o tweet do MBL depois?
Não.
Ele botou lá, nossa, Bolsonaro.
Aí foi, viado, nossa, né, Bolsonaro. Aí é muito viado. Cara, eu imaginei junto
com ele. MBL, né?
Imaginei aquela mãozinha no peito que eu tirei aquela foto aquela vez que o Pablo...
Nossa, Bolsonaro. Você não respeita... Fica
pau trans, cara.
Que eu cheguei na minha cara, Bolsonaro.
Você não respeita, Bolsonaro. No meio de uma reunião sobre o coronavírus, Bolsonaro, e você vem falar assim, nós temos que ter prudência nesses momentos. O povo brasileiro está morrendo.
Aí é o meio Gabriel Monteiro, né? O povo brasileiro está morrendo. Estou largado, estou desarmado.
O povo brasileiro está largado
como eu, sem armas. Olha só, falando agora sobre o negócio, agora eu vou dar opinião falando sério agora sobre esse lance aí do Dória. Olha só, cara, nem vem criticar o Bolsonaro pra ele ter dado o passa fora, mas vamos falar aqui, o Dória tinha que perguntar, ele falou sobre o que ele tinha que falar e depois ele cutucou o presidente sobre o pronunciamento dele. Se ele não quisesse ser cutucado, se ele não quisesse tomar porrada, ele não falasse, cara. Aí, porra, o Bolsonaro tem que ficar aturando o cara falar merda. Tanto que o Bolsonaro pegou, ele fez exatamente... Eu vi depois o pronunciamento todo de 15 minutos que tinha o vídeo. E ele falou, tipo assim, o Dória falou mais merda, falou que não aceitar que você pegasse leitos de São Paulo, que não fosse tirar das máquinas, negócios assim, né? Porque lá tava tendo os maiores casos. E ele pegou e falou do pronunciamento do Bolsonaro. O Bolsonaro pegou, respondeu, né? Deu aquele passa-fora nele, bonito. Porra, sensacional. Guarde o que você tem pra deixar o seu ódio contra mim em 2022, quando você quiser ser presidente. Tá mais do que certo. Se você quiser falar de mim, você vai falar lá quando a gente for brigar lá. Agora não é hora pra falar disso. E ele pegou e falou, passou pro Mandetta. Aí, tanto que depois que o Mandetta falou, ele quis interromper, ele foi e passou pro Paulo Guedes, que ele ia falar sobre a economia e do dinheiro que ia ser passado pros governadores. Então, o Bolsonaro fez... aquele dia do Bolsonaro, cara, foi perfeito, cara. Ele, de manhã, ele fez aquele pronunciamento e de tarde ele deu a porrada no Dória, cara. Que sensacional, cara.
Foi o que o Bolsonaro devia ter feito desde o começo em todos os coisas dele nessa crise do coronavírus aí. Crise do vírus Xiaomi aí do coisa. É simplesmente, quando fosse cutucado, falasse, olha só, agora não é hora.
Foi isso que ele fez, exatamente.
Agora não é hora, porra. Pelo amor de Deus.
Guarde pra ver se dá o seu ódio. Foi muito bom, cara. Ok. Caralho,
se apoiou no meu nome para ser eleito.
Porra! Mano, o Itzel tem que calar. Ai, se o Itzel falar alguma coisa. O Itzel depois. Ah, depois a gente vai chegar no Itzel. Mas foi muito bom. O que tu achou, Amanda, da porrada aí?
Ah, é, bem sincera, eu não acompanhei.
Não acompanhei a porrada. Não.
Oh, foi delicioso.
Não sou capaz de opinar.
É, não, não me sinto confiante. Não, minha opinião nesse caso não vale merda nenhuma, então prefiro ficar quieta.
E tu, Pablo, gostou?
Claro que eu gostei. Aquele foi o Bolsonaro raiz, cara. Foi um esporro que. Eu queria ver a cara das pessoas ali olhando pro Dória e a reação dele, que não mostra direito, né? Já ficou só no Bolsonaro e ele meio de costas. Mas foi um esporro bonito, cara. Foi bonito demais. Pra mostrar quem manda. Mostrar quem é Shed e quem é Virgin.
A reação das pessoas foi igual a reação da primeira mulher vendo lá o Bolsonaro tretar com a Maria do Rosário, cara.
É, aquela mulher do fundo, né?
Aquela ali mesmo. Delícia, porra. Ai,
que delícia. É assim a gente vê. Delícia,
cara. Ai, cara, isso é muito vergonhoso, cara. Como é que é o nome do cara? Não sei o que, pai de família.
O cara até morreu, cara, Jailson.
É, o cara morreu, cara. Não gosto nem de brincar com ele. Cara, olha só, o sabão do presidente, cara, botou o Dória no lugar. Eu fiquei com a cueca melada, cara. Aquela voz assim, de que nem um trovão. Caraca, maluco. Quando ele falou aquilo, cara, eu fiquei com a cueca melada. Porra, foi
delícia demais, meu. Mostrar queimando.
O que acontece, cara? Na verdade, cara, o Dória tá forçando a barra e ao invés de cagar, ele vai ser cagado, cara. Ele pensa que tem força política e liderança, queria reunir os 27 governadores. Cara, vai tomar no cu. Na verdade, eu duvido que os políticos e todo aparato midiático, até mesmo literalmente comprado. Oi, Vera, da Tirógrafa, abraços, tá? Pense que o Dória tem tanta força assim, cara. Ou ao contrário, é até a maior distorção cognitiva coletiva jamais vista na história. Uma distorção cognitiva digna dessa pandemia histérica midiática.
É porque o Dória se acha o líder dos governadores do Brasil.
É, não, e ele.
Só porque ele governa São Paulo.
Você não é líder, você não é procurador desses governadores, você é. Você faltou ele falar, você é um bosta, você é um merda. Cara, ui, que delícia.
Ah, muito bom, cara. Mas o Dória é muito frutinha, cara. Pô, aquele casaquinho amarradinho no ombro não dá, cara. Pulouvenzinho amarrado no ombro não dá, porra.
Cara, o Dória é a encarnação daquele vídeo do Brasileirinhos, cara.
É?
Do Prudência de Escação. Ele é a encarnação daquilo ali, cara. Ele é carne e osso aquilo que eles falaram ali naquele vídeo.
Não só ele, né, cara? No meio dos liberais, bate ali o olho, tu vê que essa
porra. Não, mas ele é entidade.
Só o Renan dos Santos, não, porque só... tem cara de mendigo, maluco, bêbado, esquizofrênico, largado.
Cara, o MBL só tem playboy. O MBL é aquela coisa assim, é um bando de imagem rico, fala assim, o que eu quero ser, papai? Eu quero ser político. Ah, tá bom, meu filho. Toma aqui R$1 milhão, é pronto, vira político. Aí eles acham que é assim, cara.
Não, ele sim, eu tô dizendo assim, o Renan Santos, ele especialmente, que tem a cara de louco, maníaco, bêbado, esquizofrênico, largado na rua. Tem a cara de louco esse moleque, cara. Nem pra pitir o louco. Cabelo fazer o vídeo, ele faz.
E tem voz de que acabou de botar um balão de gás hélio na boca, né? Coisa que eu gosto.
Ele é um esquerdista do pessoal que entende economia, cara.
O mais macho do MBL é o Fernando Holliday, e isso sim. Diz muita coisa.
É.
Sim, é. Sim.
É mesmo. Caralho, é mesmo, cara. O Arthur Moema. O Arthur do Móvel fala, ele tem a boquinha de quem chupa p, cara, quando ele tá falando. Repara na boquinha. Ele faz a boquinha de quem gosta de mamar uma p. Na minha opinião, ele tem cara de quem gosta de mamar p.
Não vejo isso como sendo um problema.
Não, se ele assumisse, eu acho o pessoal ali do MBL muito fraco, cara. Muito fraco, ele tá apoiando o Dória achando que vai ganhar alguma coisa. Ele não vai ganhar nada, cara. O Dória não tem como bater de frente com o Bolsonaro.
Não, o Dória é muito low energy.
Sim.
O Dória tem cara de que se ele brigar com uma. For tirar o doce de uma criança, ou a criança leva a carteira dele sem querer, sabe? É essa impressão que me passa. Então, assim, se o Bolsonaro disser que 1+1=3, nada do que o Dória falar vai convencer todo mundo que é o contrário.
Mas o Almoedo, por exemplo, ele saiu do Novo, né? Você acha que o Amoedo conseguiria bater de frente com o Bolsonaro na frente?
Não, não. Porque o Bolsonaro, ele tem uma vantagem que ninguém está preparado para bater, que é o seguinte: ele funciona muito bem como candidato. Ele pode ter seus defeitos na presidência e tudo mais, mas como candidato ele é muito bom.
Uhum.
E eu digo isso para todo mundo que me pergunta, tá? A estratégia do Bolsonaro para ganhar 2018 foi perfeita. Foi ótima, porque o Bolsonaro identificou em 2014, ele olhou para a presidência e disse: eu posso estar lá. Foi quando ele olhou e disse: eu tenho capacidade de sentar na cadeira da presidência. Tá? O que que ele fez? Ele não se candidatou à presidência, porque ele sabia que se ele concorresse naquela época, ele ia tomar uma sova. Tá? Então ele passou os 4 anos seguintes se preparando para a candidatura. Tá? Quando chegou perto da eleição, estava lá o Bolsonaro com 3 anos de dianteira. Aí chegou o Amoedo, querendo dizer que é melhor que o Bolsonaro em alguns pontos, sabe? E até não tô dizer. Aí a gente não entra na ideia de verdade, né? A gente entra na ideia de comunicação da verdade. E o Amoedo simplesmente não tinha essa bagagem. Ele não tinha 4 anos de preparação se vendendo como alternativa que estava aí. O Bolsonaro chegou ganhando a eleição. Não tem outra. Porque ele soube ler o momento e soube se aproveitar. Ponto. Então, eu não vejo nenhum candidato com... eu não digo capacidade argumentativa. Candidato, eu digo dos que estão postos hoje. Mas assim, com esse espírito combativo do Bolsonaro. O que que vai acontecer? Se o debate fosse hoje, o Bolsonaro ia partir pro ataque e o cara não ia saber reagir ao ataque, muito menos rebater. Eu acabei.
Cara, sei lá, cara, não sei. Eu acho que dá pros caras tentarem bater de frente, porque o Bolsonaro tem outras fases, entendeu? Os caras têm como pegar, porque nessa eleição agora não deu pra ele bater de frente com os caras, por causa da facada. Entendeu? Mas antes ele batia de frente com os caras, que ele tem muita coisa pra jogar na cara dos caras, né, cara? Os caras têm um passado bem sujo, né?
O único problema atualmente do Bolsonaro que eu tô vendo é que ele tá muito sem apoio ali no Congresso, cara. E se nego começar a votar no Brasil.
Isso é perigoso. Ele tá sem
quase nenhum apoio ali, cara. Ele perdeu todo o apoio do.
Esse apoio político é esse.
SL, e assim, é muito pouca gente apoiando ele, cara. Qualquer coisinha, um abraço. O nego tira ele dali.
É foda, né, cara? Os caras chegaram lá no projeto com o cara, qualquer desavença, os caras já debandaram, foda. E aí agora tá ele, né? Tá naquela corda bamba ali, porque. Fica ele contra o Congresso, por exemplo, hoje saiu aquela. A gente tava pouco antes de a gente gravar, a gente tava vendo a matéria que saiu do Congresso em foco, né?
Ah, tá, da decisão do juiz aqui de Duque de Caxias, da terra do encoraçado.
É.
Ah, que impede o Bolsonaro tomar qualquer atitude contra as recomendações da OMS?
Isso aí.
Ah, porra, cara, é um absurdo, cara. Agora, a recomendação da OMS tá valendo mais que a nossa Constituição.
Eu concordo, cara. Cara, o que um juiz de Duque de Caxias vai falar do presidente da República, cara?
Puta que pariu, cara. Da tua terra.
Cara, foi a coisa mais aleatória que eu já vi. Não, tudo bem, realmente, vai cair essa decisão. Mas, tipo, ele foi estratégico em fazer essa decisão numa sexta-feira que só vai cair segunda.
É.
Entendeu? E tava, o pessoal já tava querendo voltar pra trabalhar já na segunda.
Não, nego vai cagar pra essa merda. Nem vai cagar segunda. Pra esta merda.
Eu concordo. O pessoal vai querer campar na frente do...
Não, de ter um decreto do Papa dizendo pra todo mundo ficar em casa, mas o pessoal não vai ficar em casa, cara. O pessoal quer sair...
Papa, eu não sou nem católico, porra. Papa.
Pois é, não, tô falando assim, porra. O pessoal vai querer sair, vai querer trabalhar, meu irmão. Vai chegar dia 5 agora de abril. Não vai ter lotérica aberta. E quando se tiver aberto, vai ver o contra-cheque. Vai ter dinheiro a menos. É ruim, hein, do Zé Pedreiro lá ficar em casa de quarentena. Ele vai enfrentar aí de peito aberto aí o coronavírus e vai lá, vai enfrentar e vai trazer pão para casa, vai virar concreto e ir para casa e vai lá na fé, na força e na fome lá enfrentar o coronavírus. Eu, hein, cara,
é isso que é isso que a gente até tocado para essa do Ita, né? Mas isso é que tu falou, cara.
Ah,
o pessoal tá desesperado, né, cara? O pessoal desesperado pra poder. Eu tô desesperado aqui, cara. Eu perdi a chance que eu tava tendo de oportunidade de vir instalar por causa dessa porta, tem que parar tudo.
cara. Vou falar que nem o encoraçado, o pessoal workaholic. Você quer ficar mais de uma semana em casa sem ganhar dinheiro, não, cara? O pessoal vai lá correr atrás da grana.
Exatamente.
Pessoal, todo mundo acha que você pode morar sozinho com seus gatos e pedir iFood e fazer o home office, cara. O mundo real não é assim, não. Vai pedir iFood pra família inteira todo dia? Quanto você vai gastar com isso?
Porra, vai vendo.
Trabalhar, cara. E quando acabar as sacolas e as bolsas de iFood, quem vai repor isso? Quem vai repor a comida? Quem vai consertar a sua internet? Quem vai consertar o carro do cara que vai consertar a sua internet?
Acalme-se, Pablo. O seu problema agora tem solução. Chegou o novo Corona Voucher. O Corona Voucher vai ser distribuído para R$600 para quem está desempregado, trabalhadores de...
Bolsa Corona.
É, tu não viu isso não? Corona Voucher? É sério, mas...
600 conto.
Organizações.
Mais uma questão. Quanto é que distribui isso? Igual a Bolsa Família, né? Você tem que ir lá na lotérica ou na Caixa Econômica para receber.
É uma coisa.
E que vai gerar? Filas, aglomeração e foda-se a quarentena. É isso.
Exatamente. É isso. Olha só. Paulo, cara. Olha, Paulo, você foi longe, hein? Pensa nessa perspectiva aí.
Pessoal falando, o governo tem que ajudar. Tá achando que todo mundo tem conta bancária e o governo vai depositar em cada continha, assim, bonitinho? Não, cara. O povo vai ter que ir lá na Caixa Econômica ou na lotérica buscar.
Cara, de verdade.
O pessoal acha que o Zé Pedreiro da esquina ali, que ganha R$50 pra levantar a parede e tomar tudo de cachaça, tem conta no Nubank.
É.
Entendeu?
Outra coisa pra acrescentar esse raciocínio é o seguinte, tá? Esse pessoal vai receber o dinheiro físico. Então imagina, tipo, vamos supor que dê... 1.000 pessoas na mesma lotérica. De R$600 em nota de 100. Tá? Dá 6 mil notas. Tá? Pensem no volume disso. 6 mil não, dá mais. Dá 60 mil, né? Minha matemática tá falhando, corrijam.
Enfim, dá milhares de notas de R$100.
É, dá bastante nota. Tá? Quem é que vai fazer o transporte de tudo isso? Tá? Quem é que vai fazer a segurança para as pessoas não serem assaltadas quando sair da lotérica? Tá? Porque isso aí é prato cheio. Não, mas aí pra vocês. Oportunidade de emprego. Olheiro de lotérica.
Olheiro de lotérica. Não tem como, cara. O Bolsonaro tá apostando tudo nesse negócio da quarentena vertical. E a gente pensando. E foi o que o Mandetta falou naquela entrevista maravilhosa que ele deu, falando que essa questão da quarentena foi feita nas coxas. Resumindo, foi feita nas coxas. Tem que repensar, tem que rever isso para ver essa questão aí, porque senão, meu irmão, não tem produção. E se o Dória falando para as indústrias não parar a produção. Aí você não para a produção, produz, vai vender aonde?
Meu cu.
Dele. É. Um cu dele. Aí você não tem comércio para vender. Não tem como, cara, não vai dar. Você não consegue arrecadar, o Estado não consegue arrecadar. Não paga os benefícios, um pandemônio aí, né, no meio dessa pandemia barata aí. Então...
O pessoal ainda acha que aqui é Europa, que todo mundo é educado, cordial, pode ficar em casa aguardando. Cara, aqui é favela, maluco.
É aquela falta de visão da vida real.
Exatamente.
Cara, aqui cai caminhão, nego saqueia, nego não tá nem aí, cara. Esse é a educação e a cultura do brasileiro. Caiu. Você pode saquear, é isso que o pessoal pensa. Tu acha que eles vão respeitar por muito tempo toque de recolher, esse tipo de coisa, passando fome?
Não. O pessoal já tá todo mundo cagando pra essa porra. Cara, olha só. Algumas vertentes de direita limpinha também têm essa mesma visão da esquerda de falta de mundo real. Tá? Porque o cara quer fazer mundos e fundos aí, e não é assim que a banda toca, cara. Entendeu?
Acho que tem que pensar na sociedade brasileira, primeiro, e na realidade brasileira. Não, tem que
pensar. Conheço vários,
cara. Eu outro dia tava andando no centro assim, e tipo assim, depois do. Se você for andando pra depois. Ali tem o metrô do centro. Se você for andando em direção à favelinha que tem pra ali, eu esqueci o nome que ali que tem o túnel, o caralho. Perto ali do centro mesmo, do metrô. Você vai pro outro lado ali. Cara, tu vê o pessoal... Eu tava passando ali outro dia, Eu fiquei nessa cara das pessoas sem trabalho, eu fiquei, caralho, mané, a pessoa tem uma cara de sofrido, de... mas tá aqui trabalhando, essa pessoa tem uma cara de... Pô, tu vê o pessoal, tipo assim, cara, roupa largadona, essa pessoa que trabalha... É, acho que é o Morro da Previdência que tem ali, isso aí. Mas é uma pessoa que trabalha na pista, tá ligado? Não cheguei nem a subir no morro, não, que eu passei ali pra ir no cardiologista. O pessoal que tava assim, tu vê o pessoal trabalhando ali, o pessoal com a cara de, sabe, que tá tentando sobreviver ali, tentando vender alguma coisa, sabe? É, o pessoal que tá ali na correria, tentando vender o básico, tu vê o pessoal que trabalha na lanchonete também, tentando trabalhar, sabe? É o pessoal da correria, cara. Esse pessoal às vezes quer chegar em casa, quer descansar, o pessoal quer ter o lazer deles. E, tipo assim, o pessoal tá sobrevivendo, cara. O pessoal não tá vivendo aqui no Brasil. Por isso que acontece essas loucuras. Tipo assim, vai ter agora, tranca tudo, fecha tudo, o pessoal sem dinheiro. Como é que ia fazer? Você acha que o moleque que tá... O pessoal vai saquear a porra toda, cara. Não tem essa sobrevivência, meu irmão. Minha família não vai passar fome, não. Vai tomar no cu. Os caras vão e roubam o mercado. O que acontece? Tem um mercado que foi saqueado, não sei aonde, não sei se foi no Ceará.
São Paulo.
São Paulo. Foi São Paulo? Sim. Caralho, o mercado falou que vai fechar. Porque não tem condições. Tipo assim, cara, não tem...
pessoal... Oi, fala.
Não, é, não tem, pode falar. O pessoal não tem condições, tipo assim, não tem condições de vender mais pra poder comprar mais coisa, porque quando fechar tudo. E aí a mulher falou que a gente vai ter que mandar 50 funcionários embora, 60, sei lá, de uma vez.
E o pessoal já tá tendo estimativa, mais ou menos, de que esse final de semana, sábado, dia 28, domingo, dia 29, haja muitos saques, cara, por aí. Então, o pessoal tá com medo mesmo desse final de semana. Um medo real de haver saques, porque já tá havendo. A gente ouve uma
notícia. Já tá planejando.
É, planejando, que ontem já teve 3 notícias de saques, entendeu? Espalhadas pelo Brasil. Então, cara, a minha estimativa é de que segunda-feira o pessoal, tipo, vai cagar para qualquer tipo de quarentena, vertical, horizontal, polígono, triangular, seno, cosseno, e vai trabalhar.
Eu mesmo, vou trabalhar em loco, vou trabalhar pelo 2 horas da minha casa até o trabalho.
Exatamente, que o pessoal vai.
Porque... Sim. Depois vou almoçar em restaurante aquilo. É. E foda-se, mano. Sim. Não posso fazer.
E foda-se, embora. Nego vai espirrar em cima do self-service lá, mas, porra, vai almoçar. Tá quentinho, mata os vírus. E micróbio e
a regra de 5 segundos.
É, 5 segundos lá, o pessoal espera lá e...
Vocês sabiam que foi feita uma pesquisa séria, tá? De cientistas sérios. Sobre essa regra dos 5 segundos e descobriram que ela tá errada?
É quanto?
7? É melhor ainda.
Sério?
É 7, uhum. É 7 segundos.
Que bom.
Beleza, cara.
Tem
dois vida longa, que vida longa bactéria, vida longa o vírus.
Essa porra foi feita nos Estados Unidos, não foi?
Deve ter sido, né?
Não, porque lá tem estudo de tudo. Não,
agora, cara, tem estudo sério nos Estados Unidos. Tem instituto de pesquisa para apocalipse zumbi nos Estados Unidos. Sério, sem guerra. Os caras estudam a dinâmica das hordas. Cara. Sério, sem zoeira? Eu não
pensei. É verdade?
Sim, como é que vai estudar um negócio que não existe, cara?
O Pentágono tem planos de protocolos de emergência para invasão zumbi. Se vocês procurarem no site, eu não lembro se é no Pentágono ou no Exército Americano, mas eles têm disponível lá os protocolos para invasão zumbi.
Sim. Cara, e como é que
é porque o país é muito rico, tem muito tempo livre, cara, para fazer
essas coisas. Cara! Pior são as pessoas que ficam pesquisando isso na internet.
Não, mas é por que acontece? Como assim, eu gosto de cultura pop, de jogo e tudo mais, uma hora acaba aparecendo num site que fala de Resident Evil, por exemplo, esse tipo de coisa, entendeu?
Uhum.
Aí sim, cara, eu acaba aprendendo, eu acabo descobrindo. Entendeu? É, e não só isso que... O legal é que pelo menos eles usam esse tipo de coisa em jogos, entendeu? Pra melhorar as de horda, de zumbi, tudo mais, fica legal, mas é meio ridículo pensar em estudando a dinâmica de horda de zumbis, entendeu? É a vida.
Agora, uma coisa interessante pra gente ver nessa pandemia é como o Brasil não está preparado para grandes eventos. A gente sempre fala, né? Copa do Mundo. Veio o alagamento, não está preparado. O Brasil não estava preparado para a pandemia, tá?
Não,
tem um meme que está circulando, assim, dos Vingadores, que é o capitão perguntando para o brasileiro como é que você aguenta a crise. Ah, nós estamos sempre em crise, sabe?
Esse é meu segredo, capitão. Estou sempre em crise.
Então, assim, pro brasileiro é uma dificuldade, é mais uma vida que já é difícil. E, assim, ela já é difícil em grande parte por causa da incompetência do governo. E incompetência do governo não é incompetência do governo Bolsonaro, é incompetência do governo como um todo.
Uhum.
Então, a gente vê. Qual é o custo de contratar um trabalhador no Brasil? Vocês lembram? Não é nem vocês sabem, vocês lembram? Tá? Basicamente, se eu não me engano, é 104% do que você paga para o trabalhador.
É um pouco mais do que o dobro.
Sim. Se você paga R$1.000 de salário para um trabalhador, o custo de manutenção dele são outros 1.000.
É 2 e pouco. Uh-huh. Fica 2 e pouco no total para você pegar um carro.
Uh-huh. Mas agora pensa assim. Se a carga essa não fosse tão alta, se essa carga de imposto não fosse tão alta, quantas empresas não precisariam demitir agora?
Exatamente.
Você está entendendo?
Sim.
Né? E ninguém está discutindo isso. Ninguém está discutindo quanto o Estado está pesando nisso.
Não, pelo contrário. Querem fazer o Estado pesar mais.
Não,
querem fazer um monte de merda.
Vocês viram o Bolsonaro hoje cantando a pedra sobre a CLT, falando que se determinação dos seus respectivos chefes do executivo tiver que fechar a empresa.
Eu vi.
Vocês viram? Quem paga é o respectivo executivo? Ele já cantou a pedra.
É, quem paga o decreto. Uhum. Pelo decreto, já deu uma pedra pros caras já. E agora que
eu pois é.
Eu não vi isso.
E agora, se tiver uma demissão em
massa.
Que já tá começando a ter, tá? Não tô negando, mas quando começa a demissão em massa, chove pedido de seguro-desemprego. E ele
está acontecendo
tudo
Unidos.
Isso. Uhum. Exatamente. Tem como bancar tudo isso ao mesmo tempo? Não tem. Tá? Então, assim.
E ainda gera um outro problema, né? Porque, tipo assim, não só não tem agora, como não teria no futuro próximo. Porque.
Exatamente.
Não teria ninguém para gerar as rendas para cobrir as rendas que vão ser pagas pelo seguro-desemprego. Então.
Pois é, aí o que que acontece? Aí o que que acontece? Essa história de pandemia a gente escuta faz tempo, tá? Um dia vai o transporte do mundo é tão fácil que na hora que surgiu uma doença mortal espalha pelo mundo e mata todo mundo. Essa história não é de hoje, tá? Tanto que tem aquele livro lá que estão dizendo que previu o corona, eu não lembro o nome agora, mas essa história tá lá, tá? Então, assim, até chegar no dia de hoje, do que tá acontecendo hoje, já tinha previsão. E o que que nós fizemos pra... Uhum, é antigo. E o que que nós fizemos para organizar um plano de contingência?
Nada.
Tá? Então, o desastre já era anunciado. Tá? O governo não tinha um plano para fazer antes. Tá? E eu não digo antes no início do ano. Não é culpa do Bolsonaro isso. Isso é uma coisa que devia ter há anos. Desde a fundação da República devia se discutir isso. Como lidar com casos específicos que estão previstos para acontecer, mas não tem data. Os Estados Unidos, a gente está falando de protocolo, os Estados Unidos têm protocolo para quando aparecer alienígenas. Tá? Hoje em dia, a gente fala de alienígena, é bobagem. Um dia vai acontecer. Tá? E é garantido isso. Tá? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã. Talvez não seja nos próximos 50 anos. Mas vai acontecer. Quando isso acontecer, os Estados Unidos estarão preparados. Nós estamos?
Não está preparado para porra nenhuma, mal para o vírus, uma gripezinha. Uma gripezinha!
A gente não está preparado nem para o Partido dos Trabalhadores.
O brasileiro só se prepara para o carnaval. Sério.
Exatamente.
Cara, tem a minha mãe que faz até bloco. Ela faz nota tipo o calendário certinho para ir em todos, tá? Muito legal.
A única coisa que o brasileiro se planeja é porque... Foda-se.
Verdade.
Puta que pariu.
É tanto que acabou o carnaval, é uma merda que tá acontecendo.
Puta que pariu, velho. Caralho, não é possível, cara. Não é possível, chegou essa porra, vai ser o fim. Gente, então, agora vamos falar um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo nessa quarentena, cara. Porque, olha só, antes da a gente falar, eu quero dar voz a um amigo, né, um seguidor do Twitter, que eu sigo o cara, que é o @mave do governo, dos Tomaeves. Não sei se vocês conhecem, mas ele faz vários vídeos, vários memes. Eu pedi pra ele mandar, eu vou ir lá pro pessoal comentar, eu vou ler daqui a pouco os comentários, mas eu queria que ele mandou uma história bem grande, tá? Eu queria que a Amanda lesse. Porque a Amanda é boa pra ler, porque eu sorri.
Ai, ai, ai.
Ele contou uma história aí da quarentena dele. Nem li ainda, tá aí? Pra ler agora, ao vivaço.
Tá onde essa história?
Aí no Discord.
Ah,
tá
no chat. Que a gente
comprou ele no... A Amanda tá na rua, cara. A Amanda tá na rua. É verdade.
Não, não, é...
Lê alguém, então.
Eu prefiro que vocês leiam. Eu tô furando quarentena.
Lê, Pablo. Lê. Lê então, Pablo.
Ah, eu leio.
É, lê você aí, vai.
Meu Deus, eu leio, eu sou burro.
Qual vai sensual, Fá?
Já. Com essa quarentena do corona, as ruas ficaram vazias e com isso todos os dias se parecem dormir. Domingo é um dia perfeito pra velho. Então eu decidi levar minha avó pra passear e falei, vó. Vamos andar no bairro que tá vazio. Mas como eu não sou idiota, peguei o carro que era melhor, quer dizer, ela pegou o carro, eu não tenho carteira, e andamos pelo bairro inteiro. As ruas estavam vazias, preenchidas só com um punhado de gente. Ela estacionou o carro. Saltamos. Tinha um mendiguinho deitado em frente ao Bradesco. Lembrei da homilia do padre na última missa que fui. Era sobre caridade. Essas coisas. Peguei uma moedinha e entreguei na mão do pedinte. De repente, minha avó fala, meu neto, o gosto do corrimão do Bradesco tá diferente, né? Levei um susto. Lembro do coronavírus. Por sorte, muita sorte, o mendigo tinha uísque com ele. Você sabe, coronavírus odeia álcool. Comprei o uísque por 15 reais. Na verdade, perdi 20, porque só tinha uma nota de 20 e o mendigo não tinha troco. Que merda, vó. Respondi desesperado. Tomei metade desse uísque, vamos voltar pra casa. Minha avó tomou o uísque igual tomou sorrisal. Abri a porta do carro e entrei. Entrei no banco do carona, é claro. Como disse antes, eu não tenho carteira de motorista e minha avó já estava calibrada. Falei pra gente voltar pra casa. Ela dirigiu igual o Dominique Toretto.
Loucaça de uísque, mano.
Estamos em casa e ninguém notara a ausência do carro. Minha avó deita no sofá com a garrafa de uísque na mão esquerda. Tentei tirar dela, mas mesmo com a garrafa vazia, ela não queria soltar. A famosa mão de Playmobil, né? Ela dizia algumas coisas que eu não entendia. Descobri depois que ela estava falando com a garrafa. Deito no chão frio e tento dormir. Não consegui, minha avó cantava Reginaldo Rossi alto demais. Essa coisa tem que acabar.
Parece que a avó do Terry.
Tá, porra. Quem dera, minha avó fazia assim, cara. Puta que pariu. Minha avó evangélica olha por mim o tempo todo, mas nem. Por isso que eu tô vivo ainda. Cara, é sensacional, cara.
Minha avó é viva, costumava ir visitar ela e jantar de vez em quando. E um dia eu tava indo embora, ela chegou, não, fica aqui que eu vou te dar um dinheiro. A avó, não precisa. Não, eu vou te dar. Sabe como é que é, vó, né? Eu vou te dar um dinheiro. Vó, não precisa. Não, eu vou te dar. Fica aí, que eu só vou ligar pra farmácia pra eles trocarem meu cheque. A avó, minha avó fazia isso.
Como assim?
Aí ela ligou. É, ela fazia o cheque e ele levava pra farmácia que eles trocavam o cheque pra ela de boas, que ela era amiga dos farmacêuticos. Aí ela ligou pra farmácia e atendeu uma menina que era nova, tava, tinha começado a trabalhar e não conhecia a minha avó. E a minha avó começou a falar, a explicar o que ela queria. A menina não queria deixar ela trocar o cheque, não queria, não queria. Minha avó ficou braba, ela desligou o telefone, ela bateu o telefone primeiro. A única vez que eu vi minha avó ficar braba assim, tá? Ela bateu o telefone na mesa, olhou pra mim. Ela não sabe com quem tá falando. Eu nunca tive tanto medo da minha avó.
Caralho! Você
imaginou sua avó naquele filme de gangster? Do...
Ela pegando essa notícia de tava pistola, mano. Não sabe o que ela falou.
Vovozona!
Aquele chapéuzinho. Aquele...
Minha avó é tensa, gente, vocês não têm noção.
Aquele chapéuzinho de ítalo americano, com aquela jaqueta de Al Capone. Sentada na mesma, eles não sabem com quem estão.
Minha avó foi a primeira mulher a ter diploma universitário na cidade, né? Então imaginem.
É mesmo?
Aham. Ela se formou em 1950, alguma coisa, não lembro agora.
Então... É bom que o pessoal respeita, né, cara?
Aham, não, a véia era conhecida.
Quer falar uma coisa da manifestação? Já que a gente não falou?
Ah, é? Cara.
Ah, é, eu falo da manifestação também, mas.
Eu falo da manifestação. O Deripul vai virar vereador do Rio. Vai se candidatar a vereador, entendeu? Ah,
é, deixa eu só agradecer ao Fox que levou a Marielle e levou a Bebiano. A gente colocou Marielle e Bebiano pra dentro. Obrigado, Fox. Valeu, cara.
Vem de beber, pelo amor de Deus.
Aquela porra.
Ame o Arquivo, a Trump e Tatia. Realmente eles foram nossos apoiadores no dia 15. Valeu. Uhum.
Depois a gente, com mais tempo, fala mais, que agora o podcast está acabando. Mas no próximo episódio a gente fala mais sobre isso e fala mais detalhes. O Mulher foi, foi um sucesso, cara. Foi um sucesso.
É, foi
como
bom
disse,
mesmo.
Como disse a Mula lá, o povo clama por mulher. Mulher.
Sim, sim, mesmo, o povo clamou por mulher, cara. Foi maneiro. Foi, vocês não, quem não foi, cara, não sabe como foi maneiro, cara. O povo clamou por mulher. Né, Trump? A Trump Tati é que sabe.
Caralho, subiu um caminhão loucaça, velho. Pedindo pro...
Eu estava com vocês em espírito.
Tô ligado, tô ligado. O... Cara, a Trump, ela subiu lá em cima, ela pediu pro cara tocar Steve B pra veiada acordar, cara. Você não tem um... Ela chegou doidada, você não tem um funk aí, não? Aí o cara, não, não posso tocar funk. Ah, bota um funk pra acordar esses velhos aí, pô, estão dormindo muito, isso aqui. Ela queria que tocasse Steve B lá em cima, cara. Caralho, mano. Puta que pariu, velho. E o engraçado, cara, na hora que eu estava andando no caminhão, que eu fui falar, né? Cara, a mulher, além de enrolar pra caralho pra deixar a gente entregar, fazer os negócios lá, cataram, todo mundo catou o copo. A gente foi jogando os copos lá pro pessoal do mulher, o pessoal se amarrou. E aí, na hora que eu fui pegar pra falar pro microfone, a mulher deixou um mó tempão em cima daquele carro de som lá, o calor do caralho, né? E depois, cara, depois que eu tava falando lá, a mulher tomou o microfone da minha mão, sabe? Não deixou nem a gente acabar de falar, cara. Caralho, porque foi super
ridículo. A polícia que pediu pra sair, cara.
Não, cara, não, ela catou o microfone na minha mão, ela podia ter sido mais educada, cara. Podia me dar um toquezinho no ombro, uma coisa. Ela pegou o microfone com cheio de mar. E detalhe, ela falou que não podia usar a máscara vermelha do Deadpool porque ninguém podia usar vermelho na manifestação.
Ai, meu Deus!
Sim, cara.
Ai, meu Deus, que coisa idiota.
Sim.
Três palminhas pra essa mulher. Toque, toque, toque. Nem palminha foi batida na porta.
Cara.
As minhas onomatopeias se perderam com essa burrice.
Cara, cara, é um nível. Mas é aquilo, cara. O pessoal que tá ali, cara, que tá na manifestação, aquele pessoal muito, porra, tipo assim, bitolado, cara. Essa mulher que tava ali, tipo assim, como não tinha nenhum movimento, essa mulher acho que não era lugar nenhum. Então, ela tava ali em cima, tava cheia de marra. Hã?
É que tava se esgoelando lá, que tava quase morrendo?
Isso, uma velha magrinha.
Porra.
Ela muito cheia de marra. Muito cheia de
marra. Acho que ela era dona do caminhão, cara.
Sim, sim. Ah, porra,
ela era dona do caminhão, então sim. Ela podia botar a marca que quisesse.
Sim, ah, é, faz o que é. Só acho que, tipo assim, isso não condiz com o discurso, entendeu? Da político, entendeu? É isso que eu quero criticar. Tá,
no aqui. Próximo episódio, eu te falo o que aconteceu nos bastidores. Vocês estavam lá em cima, vocês não viram o que estava acontecendo lá embaixo.
Aqui, próximo episódio, fala logo, então.
Ah, não. Enfim, resumindo, a polícia enquadrou ela lá. Entendeu? Enquadrou ela. Entendeu? A polícia enquadrou porque estavam fechando. Tinha um bando de petista lá disfarçado de verde e amarelo, fechando a rua e estavam colocando a culpa em cima daquela concentração ali. A polícia foi lá e, resumindo, enquadrou ela. Falou, se você não tirar o caminhão aí agora, a gente vai ter que levar. E foi isso que aconteceu, resumindo.
Se ela tivesse ela, piroca não, né? Pentelho, chegava ali e falou que não ia sair, porque eles têm que tirar o pessoal que tá fazendo bagunça, não é o pessoal que tá fazendo manifestação ali pacífica, né? Mas enfim, isso já é outro 500. É, e aí, o que vocês estão fazendo na quarentena?
Ah, tô descansando. Descansando, porque eu só parei segunda-feira, foi meu último dia. Aí terça eu consegui fugir do Rio de Janeiro, porque tava difícil sair do Rio de Janeiro, porque não tinha ônibus, né? O Itzel proibiu todos os ônibus intermunicipais.
Ih.
Só consegui sair de barcas, e só porque eu tinha comprovante daqui da minha mãe, de outra cidade. Aí cheguei aqui no sítio e tô aqui. Mas segunda eu já volto a trabalhar, então domingo eu tô voltando pro Rio.
Quantas horas até conseguir voltar nessa anomalia?
Caraca, mais de 3 foi pra eu conseguir aqui.
Tô ligado,
o Pablo é tweetando, falando que tava passando pro São Gonçalo.
Não, ali tava zoando, mas falando sério, quando eu tava no centro ali, cara, esperando as barcas, a quantidade de mendigo e cracudo na rua era impressionante, ali perto do fórum.
É mesmo?
Assustou, ali assustou, que era muita gente. Aí um veio pedir dinheiro e falou, ah, tem não.
Aí,
era muita gente. Muita gente
ali. Então, eu vou ler aqui o comentário do pessoal que eu deixei lá no Twitter. Tem o fulano da Wave, um abraço pra ele. É, na quarentena estou focando em parar de fumar, mas já tô desistindo. Cara, porra, parar de fumar na quarentena é foda, velho. Tem nada pra ser isso aí.
É onde tá mais tenso e mais ansioso, cara.
Ansioso total, velho. Tá louco. É, o Novalgina.
Não abram os fleas no Novalgina, pelo amor de Deus.
Ou abram, dependendo da
cleptomania. Eu adoro.
Eu abro todo. Eu abro todo.
Eu abro e ainda compartilho ainda nos meus fleas ainda, pra ter uma ideia. Sexo oral transmite Covid-19?
Sexo oral, sim.
É?
Sim, ah, é a forma mais gostosa.
Só se você fizer teste.
Peraí, se eu chupar o pau de alguém, eu vou passar com o vídeo?
Não, é, e vice-versa.
Ah. É mesmo? Não é só no nariz, na boca, não, que pega?
Olha ali. Covid-19 é doente transmissível também, cara.
Caralho, não vou poder mamar uma piroca?
Ô, meu irmão, Covid-19 é DST também, meu irmão.
Caralho, que merda, cara. Tanto pra tentar usar. Aqui, ó. Ah. Sexual não, mas as preliminares sim. O cara comentou aqui o... Caralho. Deplorável 3. As preliminares, os beijos na boca, né? Não, você pode transar sem beijar na boca. Nunca... Aqui, ó. Já, é, o Mr. Donkey Hot comentou. Já zedamos os X-Videos, Pornhub, RedTube e outros. Caralho, mano. Cara, imagina esse moleque emocionado batendo punheta 24 horas por dia. Caralho. Eu
já conheço, cara. Porra.
Não é possível, a gente tinha uma aula alguma coisa pra poder, né, ficar só bater. Agora você tem tempo pra bater punheta o tempo todo.
A gente tem que dar um jeito de gerar energia elétrica disso aí. Vai ser
mais flexão, moleque. Cara, faz exercício, cara, pra ganhar corpo. Vai diminuir a pressão. Pelo menos na quarentena, a mulherada já vai estar louca. Aí você mais saradinho já consegue.
Tu tá malhando, tu?
Eu tô fazendo exercício, cara.
Mogado, cara. O cara malha pra pegar uma mulher.
Que isso?
Mogado.
Mogado, cara, pra malhar pra pegar uma mulher.
Eu tenho dinheiro, porra, que eu posso fazer. Eu tenho que
trabalhar com o energia.
Tem dinheiro? Vai tomar no cu, pô. Você não, vai...
Eu tenho dinheiro, porra. Tem que trabalhar com o que eu tenho.
Não, tu gasta o dinheiro fugindo pra sair com essas mulheres que tu arruma aí.
Fala isso não, tem mulher nenhuma.
Sim.
Sim.
Esse Iago!
Vamos lá. Aqui, okay. Pergunta do Fernando, arroba Fernando.
Tá comigo, ó.
Fernando, tem a lágrima de OLF. Tô fazendo uma mistura de nada com coisa nenhuma, porra. Puta que pariu. É, a Yui comentou, né, Yui? Já imagino cada coisa. Fala besteira. Fala não besteira essa porra dessa, não.
Alguém tira a internet dessa criança, por favor?
Também tem a Maruta Mo pra falar do pôster do Batman, mas. Um pôster do Batman pra falar tem que estar online. Depois tem que explicar depois como é que vai ser o pôster do Batman. É. Enfim, gente. É isso.
Pô, foi bom. Esse episódio aleatório foi totalmente excelente.
Foi totalmente excelente, né?
Claro que foi, eu tô aqui.
É
por isso mesmo.
Vai rolar aquela
coisa. Aí o macho tóxico entra um macho radioativo.
É, se eu não me achar, quem vai, né?
Pois é, mas eu te acho. Amanda é pau pra toda hora.
Meu Deus.
Ai, ai. Chegamos mais um fim de podcast, né? Queria que vocês mandassem suas considerações aí. Amanda, por favor, dê suas considerações, seu arroba, seus trabalhos.
Eu já descobri que a minha arroba é complicada demais para falar em pod, então ela estará na descrição do episódio. Espero, tá, CPF? Senão vai dar chicotada. Eu sei quem tem o poder de chicotar, eu tenho o telefone da pessoa, tá? Então, me sigam no Twitter e se arrependam, tá? Quem me segue é cancelado, então fica de olho, tá? eu queria mandar um beijo pra Lari, que é minha eterna web namorada. pras meninas do Mulher, que são minhas parceiras de falar bobagem na contraparte feminina desse podcast. Tá? Lembrar a todos para tomar cuidado com o povo do Conexão Carioca 2 vezes por dia, meia hora antes das refeições, tá? É recomendação do Ministério da Saúde e ajuda até contra o coronga, tá? Tá? E me acompanhe, de vez em quando eu posto umas coisas interessantes, e se você gostou do que você ouviu aqui, saindo da minha boca, procure um psiquiatra, tá? Fora isso, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, eu vou encher o saco de vocês para pra entrar no quadro fixo do programa, tá? E foi muito divertido. E vamos fazer isso mais vezes.
É um prazer ter você aqui.
O Pablo anda muito apaixonado por mulheres 2.0, hein?
Tu tá com ciúmes, Derek. Cala a boca.
De leve.
Então, gente, valeu pelo podcast. Foi um podcast aleatório, sem macho tóxico, né? Auto-exposed no Twitter. Vou mandar um pessoal para
pro pessoal que aparentemente tem problemas mentais e me seguem e curtem o que eu coloco lá, que é a Daniele Jesus, né, do podcast Café com Dani, o Imigrante.
A Dani é minha amiga, eu amo ela. Beijo, Dani.
É. A Helena, a Tami Vlogs, tá? Gato Piro, Carneiro, a Vânia Rosa, que tá sempre comentando as coisas que eu posto.
Quem?
Vânia Rosa.
Quem é Vânia Rosa?
Sempre... É do Twitter, meu amigo. O novo podcast tá lá no Twitter. É as pessoas que... É
a pessoa... Tu, alguém...
São as pessoas aleatórias que escutam a gente. Sim, existem. Eu também não acreditava.
É, meu irmão.
O bagulho é doido. É, por enquanto é isso. Valeu, gente. Obrigado.
Pablo, suas considerações finais, Pablo.
Ah, quero agradecer a Amanda. É, foi um ótimo programa hoje. Ah, mandar um abraço a todo mundo que apoia a gente. Ah, um beijo. Um beijo para vocês sabem quem.
Quem?
Você que tá ouvindo, quem tá ouvindo sabe quem é.
E depende. Depende, se tiver mais de uma, como é que a pessoa vai saber? Você tem que mandar pra pessoa específica, ou não é?
Deixa aqui. Não é, cara, é foda, né?
Caralho, maluco. Cadê que eu filmo, né?
Ah, me quebrou, né?
Que foda.
Sou igual o cara do Bacurau, né? Manda beijo só pra uma, mas só que isso pra várias, né? Tá. Um beijo pra Aninha. É... Pronto, dei nove.
Quem?
Ninguém.
Calma aí. Quem? Repete aí que acho que a galera não ouviu.
Caralho.
Eu tava rindo aqui e não ouvi.
É bom mesmo, é bom que não ouviu. Bora tentar ficar são nessa quarentena. E focar em brigar com a galera da esquerda. Isso que é legal.
Fazendo cyber sexo?
Ah, não.
Tá afim?
Ai, caralho. Meu Deus, cara. Vai, Thiago, deixa as considerações finais.
Ai, meu Deus. Caraca, maluco. Puta que pariu. Galera, eu quero deixar um beijo aqui, um agradecimento pra Amanda, o macho tóxico, substituiu o macho tóxico, que tá com coronavírus, que tá em Jupi, em Pernambuco. É, se passado eu estive lá em Pernambuco me tratando. É, eu quero mandar um abraço pro Boss. O Boss está se tratando, o CPF. Mandar um beijo pra Gabi, pra Marota Amor, o amor da minha vida, minha life. É, pros apoiadores, pros apoiadores e pra Trump Thatcher, pra Tami, pro Fox, obrigado Fox por ter levado Bibiana e Mariela, e porra, pro pessoal do Conexão, vocês também, um abraço pra vocês, e eu quero deixar um beijo pra Wanda de novo, pra Amor, pro Cachorro Banguela, pro Boteco, porra, um abraço pro Mafinha. Quero mandar um beijo aí pro pessoal que não me segue, que me bloqueia, que me cancela, mas tá sempre dando audiência e tá sempre comentando aí nos nossos tweets.
Gente, obrigado. Obrigado pela participação de vocês que comentaram no Twitter, todos vocês que escutam, vocês que apoiam, tá? Meus sinceros, obrigado. E é isso. Obrigado pela participação, Amanda. E até a próxima Conexão Carioca. Um beijo pra todos. Fiquem com Deus. Cuidado com o corona.
Manda foto do seus do seu...
Qual é, cara?
Manda sim, só um pouquinho. Não! Ai, caralho!
Chega, só de vinheta.